É preciso falar com Carolina Sousa.
Hoje não é preciso falar, olhamos para um tema que faz parte das nossas vidas. Falo de inteligência artificial. Está nos telemóveis, está nas redes sociais, está literalmente em toda a parte. Mas será que compreendemos o impacto que ela tem ou pode vir a ter nas novas gerações, ou seja, as crianças e os jovens, na forma como elas aprendem, pensam e até depois interagem com as pessoas e o mundo, não é? Para nos ajudar a perceber melhor esta temática, convidamos Júlia Raposo, que é uma psicóloga com especialização em psicologia clínica e da saúde com crianças, jovens e adultos, para nos ajudar a abordar a forma como educamos as próximas gerações aqui nos Açores. Muito bem-vinda!
Obrigada!
Inteligência artificial é realmente aqui um campo da ciência de computação, é quase como se fosse um conjunto de tecnologias em que ensinamos às máquinas para, digamos assim, aprender e a decidir por elas próprias sozinhas. Agora, a grande questão aqui é, elas são uma ferramenta ou são uma ameaça?
Bem, de facto, começou por dizer, e muito bem, isto acaba por ser até um tema e um assunto bastante complexo e que está em contínua atualização, crescimento e desenvolvimento. E, portanto, gostaria só de fazer uma ressalva ainda antes de adiantar mais sobre o tema, que, na verdade, esta acaba por ser aqui uma partilha, não é? Com a necessidade de nós termos aqui um espírito crítico acerca daquilo que nós vamos abordar, porque a realidade é que sabemos que tem aqui um enorme potencial, mas estamos todos a aprender em conjunto em relação aos malefícios e benefícios que nos podem trazer a longo prazo. Ainda porque, se nós consultarmos também a literatura atual, também conseguimos perceber que ainda carece de grandes estudos, principalmente longitudinais, transversais, para nós conseguirmos perceber o real impacto, não é, que esta ferramenta pode ter, tanto pela positiva como pela negativa. Portanto, estamos todos aqui a aprender e a descobrir em conjunto
como
também.
Nós podemos tentar perceber que consequências ou que impactos é que esta inteligência artificial pode ter, principalmente aqui nas interações humanas, não é? Estamos a falar de crianças, estamos a falar de jovens, que eles próprios também estão a aprender e a comunicar.
Bom, se nós encararmos a inteligência artificial, esta ferramenta, como um cérebro digital, que até podemos aproveitar para explicar assim às nossas crianças e jovens, como um cérebro digital que aprende com tudo aquilo que nós alimentamos e expomos, sendo que isto também vai refletir muitas das desigualdades e preconceitos que também existem na nossa sociedade, ou seja, com tudo o que tem de bom e menos bom, logo por aí nós já conseguimos perceber o quanto complexo é e a necessidade de nós termos sempre aqui um olhar muito atento, muito crítico e a necessidade de colocarmos sempre um filtro que, embora seja aqui uma grande potência e tem muitas vantagens e nós conseguimos perceber isso em várias áreas e tem vindo a trazer aqui grandes benefícios e não podemos esquecer isso de forma nenhuma, ela também nos traz aqui outros desafios, porque não está dotado de valores, de ética e de emoções. Logo, nós nunca podemos esquecer aqui o verdadeiro...
A parte humana,
exatamente, que é o essencial. E acredito mesmo que o desafio nestes novos tempos e no tempo atual, porque a inteligência artificial já está em praticamente tudo aquilo que nos rodeia, não é? Desde a nossa casa, naquilo que nos entra pela televisão, pelos telemóveis e por aí afora, nós não podemos esquecer que o mais importante mesmo aqui são as relações humanas e, portanto, o maior desafio passa talvez por humanizar toda esta ferramenta, todo este potencial que ele nos traz, humanizar este contacto que nós temos com estas máquinas, com este mundo digital.
Uhum. Ou seja, há riscos como o isolamento social, o déficit de habilitações sociais, a dependência tecnológica, a exposição da privacidade, vícios e até padronização de comportamentos. Como é que se lida com isso?
Lá está, isto é um mundo extremamente desafiador. Lida-se com tudo isso com um olhar muito atento e dedicado e tendo como prioridade aqui o vínculo e as relações humanas. Eu acredito que esta é a base para tudo, porque é isso que vai nos permitir equilibrar um bocadinho o impacto, precisamente, deste isolamento que nos pode trazer, de uma certa irritabilidade por não conseguirmos ter o acesso facilitado que gostaríamos de ter e conseguir equilibrar até alguns desequilíbrios, passo aqui, de quem não consegue ter um acesso tão facilitado a estes meios.
Nomeadamente desigualdades,
exatamente,
sociais, discursos de ódio, meio. Sim. Isto tudo também pode ser expandido, não é?
Sem dúvida nenhuma. Até porque nós, muitas vezes, as crianças e jovens utilizam essas ferramentas sem a supervisão de um adulto, sem este olhar atento, e acabam por não ter ainda esta competência de terem um pensamento crítico, uma análise crítica e colocar em dúvida aquilo que estão a ser expostos, tendo muitas vezes como uma resposta certa ou absoluta. E isto, lá está, compromete muito depois aquelas que são as... compromete as próprias relações e a interação social.
Ou seja, que sinais, então, é que os tutores, nomeadamente os pais, os encarregados de educação, os próprios professores, devem estar atentos para, então, identificar quando a utilização da inteligência artificial já passa do limite e já não é saudável?
Uhum. Se calhar um dos sinais mais comuns e que todos nós já acabamos por observar é o tempo que é passado em demasia em frente aos ecrãs, expostos a todas essas tecnologias, não é? Em detrimento, e aqui em grande desvantagem, para com o contacto próximo e presencial com as outras pessoas. Aqui havendo um prejuízo claro ao nível das relações sociais, de interação social. Outro sinal que nós também podemos verificar é quando a criança ou o jovem já se torna intolerante aos limites que são colocados no tempo de utilização destas ferramentas. E quando ela já não tolera que aquilo seja limitado no tempo e no espaço. E já começa aqui a manifestar alguns comportamentos mais disruptivos, a irritação,
raiva.
Exatamente. E às vezes até mesmo começa a apresentar aqui um comportamento bastante agressivo dirigido ao outro, para lesionar o outro, prejudicar o outro. Além disso, nós também podemos ficar aqui atentos quando a preocupação destas crianças e jovens já passa muito por um cenário ou por uma imagem idealizada de si mesmo e dos outros, e com isso começa a ter aqui um discurso de autocrítica em relação à sua imagem corporal, às suas competências, quer sociais, quer de aprendizagem, quer de... às suas competências de uma forma geral, podemos dizer assim.
Ou seja, a utilização desta inteligência artificial, quando estamos a falar de crianças e jovens com alguma fragilidade emocional, uhum, acaba por enfatizar, mas de uma forma negativa.
Exatamente. Porque, na verdade, eles estão a ser expostos a um cenário que não é totalmente real. Aliás, como nós todos já ouvimos falar sobre o impacto que tem o algoritmo e que leva a que eles continuem a ser alimentados de acordo com aquilo que vão procurando. Ou seja, vão sendo cada vez mais captada, a atenção deles vai sendo captada para se manterem ligados àquela realidade que está ali a ser proporcionada.
É um contínuo estímulo.
Exatamente. Sendo que esta realidade muitas vezes não é real, compatível com aquilo que nós vivemos, com o nosso contexto atual. E isto leva, de facto, aqui a um grande desequilíbrio, não esquecendo que estas crianças e jovens estão realmente em evolução, estão em desenvolvimento, e ainda se nós colocarmos em cima da mesa que o cérebro humano só atinge a sua maturidade aos 25 anos, então conseguimos perceber que não é apenas uma indisponibilidade destas crianças e jovens, é mesmo a falta de competências e estruturas cerebrais para conseguir sustentar todo este pensamento crítico e análise crítica necessária. Daí ser fundamental o acompanhamento sempre dos adultos de referência para estarem aqui a acompanhar este uso, para que possa ser um uso devido e frutuoso.
Até porque os padrões dos hábitos são criados desde tenridade, então se vamos fechar, ou se a criança tem tendência de estar centrada num computador, num telemóvel ou numa inteligência artificial que vai lhe dar um estímulo contínuo, como estávamos a falar, portanto não é o cenário desejado, não é?
De tudo. E aliás, se nós também procurarmos transpor isto até para a aprendizagem, que sem dúvida a inteligência artificial ajuda-nos aqui a ajustar muitos planos até educativos para as crianças e mesmo crianças e jovens que têm algum tipo de fragilidade, por exemplo na audição, na leitura, enfim, que tenham aqui alguma dificuldade, sem dúvida que a inteligência artificial poderá ajudar. Contudo, há dados já bastante alarmantes, embora ainda esteja tudo numa fase, digamos,
precoce,
exatamente, mas há um estudo, por exemplo, de Harvard, que já nos fala que cerca de 53% dos jovens, entre os 12 e 16 anos, se não estou em erro, já utilizaram inteligência artificial, e 51% destes acaba por utilizar na realização de trabalhos de casa, de trabalhos escolares, portanto, trabalhos de grupo, etc. Ou seja, quando esta começa a ser uma ferramenta muito presente e o acesso demasiado facilitado.
Ilimitado quase, não é?
Exatamente. Muitas vezes as crianças e jovens acabam por se apoiar nesta ferramenta e não desenvolver as suas reais competências. Ora, isto a longo prazo também faz com que depois eles acreditem que não são realmente capazes de desempenhar determinadas tarefas e efetivamente efetivamente, se nós não estimularmos naqueles que são considerados os períodos críticos de desenvolvimento ou ótimos de desenvolvimento, as dificuldades vão se adensando e os desafios vão se impondo aqui a longo prazo.
Ou seja, há uma nova forma de aprendizagem.
Sem dúvida.
Que própria, não só em casa, né, que a base está sempre em casa, mas também nas próprias escolas, elas também têm que se adaptar a esta nova realidade.
Exato.
Porque até tocou num aspecto muito importante, que é quase a dependência da rápida resposta e não o desenvolver o raciocínio necessário para resolver problemas.
Sem
ou
dúvida.
Até mesmo puxar pela criatividade.
Sem dúvida nenhuma. Ela pode ser uma ótima aliada, a inteligência artificial, e falo assim porque é um termo mais lato e aqui engloba tudo, não é? Pode e deve ser uma aliada, mas não um substituto daquelas que são as nossas reais competências. Portanto, aquilo que eu também defendo e que julgo ser fundamental, e aliás os estudos que nós temos também apontam neste sentido, é a necessidade de nós também estimularmos aqui uma literacia digital a par com uma literacia emocional, não é? E a par também de uma literacia ao nível das competências sociais. Engruparmos isso tudo, ou seja, não devemos excluir, mas devemos integrar, até porque o futuro é tecnológico e as nossas crianças já estão a crescer num mundo altamente tecnológico e vamos ter que todos nós, adultos, crianças e jovens, saber lidar com isso. Então, em vez de excluir, vamos integrar com sabedoria, com conhecimento, para que possa ser algo benéfico.
E depois há aqui um outro lado, que é a inteligência artificial também vem trazer muitas aplicações de saúde mental.
Uhum.
Isto é benéfico? Ou desvantajoso?
Uhum. Exatamente. Tal como tudo, nós temos vantagens e desvantagens. Isso é como o fogo, pode nos aquecer, mas também pode queimar. Tudo depende do uso e da intensidade com que é utilizado. Agora, nós não podemos esquecer é que nós continuamos aqui a falar de algo que é uma máquina, não é? Que é um instrumento. Não é uma pessoa e nunca irá conseguir substituir aquele que é o papel, a empatia, as emoções, os valores de uma pessoa. Por mais que procure imitar, há de facto aqui estes ingredientes-chave na relação humana, da proximidade, do contacto físico, que são fundamentais e que fazem toda a diferença. Portanto, sim, pode-nos ajudar em muitos aspectos, mas nunca descuidar, nunca levar a acreditar que vai ser capaz de substituir aquele que é o papel das pessoas, dos humanos, não é?
Falou-me aqui em competências emocionais, mas que competências cognitivas é que serão fundamentais para adaptar a aprendizagem, seja ela escolar ou até mesmo emocional, nestes novos tempos?
A comunicação é a base de tudo. Deverá sempre haver aqui e ser estimulado um diálogo aberto e sincero com as crianças e jovens, porque estamos a focar, apesar de tudo, é nestas faixas etárias. E esse discurso aberto, claro e sincero deverá passar precisamente por alertarmos as nossas crianças e darmos mesmo, falarmos sobre a nossa experiência pessoal, sobre as vantagens e os malefícios da utilização destas ferramentas. Portanto, a comunicação deverá ser sempre adaptada àquele que é o desenvolvimento das crianças, porque naturalmente não iremos falar com um jovem de 16 anos da mesma forma que vamos falar com uma criança de 6, daí que também a escola poderá ser aqui um bom apoio nesta adaptação da linguagem que deverá ser utilizada para introduzir aqui a literacia digital, ou seja, quase que introduzir aqui esta nova matéria, esta nova disciplina, digamos assim, aliada à literacia emocional, aliada à literacia da aprendizagem, portanto, às competências de aprendizagem. Ou seja, falarmos abertamente e sem receios desta que é esta a nova realidade, a realidade de todos nós, sendo, claro, com essas adaptações necessárias e, claro, também com a necessidade de colocarmos os limites necessários para que esta criança e jovem possa estar salvaguardado e protegido. E esta acaba por ser, sem dúvida nenhuma, uma função, não é, dos adultos que estão encarregues de cuidar deles.
Fala em literacia digital, mas esta exposição precoce, não é? Porque ela começa muito cedo, deverá ser limitada a alguma idade? Acha que deve haver aqui alguma regra para impor limites? Ou seja, se calhar não dar um telemóvel a uma criança tão cedo? Se calhar não permitir que uma criança comece a jogar tão cedo? Uhum. O que é que se... Qual é aqui, de uma forma, como nós iniciamos esta conversa de uma forma muito geral e ainda precoce, mas o que é que considera que deverá ser a melhor aplicação?
Uhum. Ok, então, eu costumo, principalmente nas minhas sessões, devolver muito que cada caso é um caso, cada família é uma família e que devemos sempre procurar aquele que é o bem-estar de todos e não apenas das crianças e jovens. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Que, claro, que num cenário ideal nós devemos evitar aqui a proximidade das crianças com os telemóveis, por exemplo, com os ecrãs e deixar que este contacto aconteça o mais tarde possível. Contudo, nós nunca conseguimos controlar todas as variáveis envolvidas, uma coisa é aquilo que nós conseguimos controlar, por exemplo, na nossa casa, mas depois, se calhar, quando chegamos a uma escola, já percebemos que a criança vai ter acesso a esses instrumentos e, portanto, vai ficar curiosa e a curiosidade leva, às vezes, a um uso desmedido ou até uma vontade de querer ultrapassar alguns limites necessários de se aplicar. Sim, sem dúvida que devemos limitar em termos de tempo e também da qualidade daquilo a que é exposto, porque a realidade é que nós já temos esses ecrãs, já temos essas ferramentas em todo o lado, uma coisa é aquilo que nós conseguimos controlar na nossa casa, mas a partir do momento que saímos da nossa porta para fora, ficamos expostos a todo o mundo. Portanto, não é de todo, considero eu, extremamente mau ou desagradável, ou vai trazer aqui um malefício gigante, a exposição ao ecrã, depende da forma como é feito, depende do conteúdo, do tempo em que permanece em frente a estas ferramentas, vou dizer assim.
E valorizar a presença humana, não é?
Sem dúvida, é a prioridade
aqui. Que
senão
se perca através dos ecrãs, por exemplo, não é?
Sem dúvida nenhuma.
Doutora Julia, então é se calhar aqui uma moeda com dois lados, não é? Por um lado temos grandes benefícios, grandes vantagens, grandes oportunidades também, mas por outro lado também temos grandes responsabilidades e também grandes riscos.
Sem dúvida, sim.
Aqui é dosear e encontrar aqui um equilíbrio para este uso, que já faz parte da nossa nova realidade, como estava a dizer e muito bem, e, portanto, não deixa de ser um tema desafiante.
Sem dúvida.
É preciso estar sempre atentos, não é? E depois, costuma-se dizer, prognósticos estão no final do jogo, não é?
É preciso falar com a Carolina Sousa.